possibilidade de um parcelamento que pode chegar a 48 meses e com a taxa de juros fixada na medida provisória. Então, a grande maioria das pessoas já tem acesso, já pode procurar a sua instituição para fazer essa renegociação.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a PL da misoginia. Agora são 11 horas mais 22 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 25 minutos e a desinformação sobre o chamado PL da misoginia cresceu nas redes sociais após a aprovação do texto no Senado. Quem tem os detalhes sobre essas fake news é a nossa repórter de Brasília, Rafaela Soares.
Um estudo do Observatório Lupa aponta o crescimento da desinformação nas redes sociais sobre o chamado PL da misoginia, aprovado pelo Senado e que ainda será analisado pela Câmara. O levantamento identificou conteúdos falsos, teorias conspiratórias e o uso de inteligência artificial para distorcer o debate sobre o projeto. A pesquisa monitorou mais de 289 mil postagens no X, o antigo Twitter, além de conteúdos no Facebook, Instagram e Threads entre abril e março. O pico de desinformação ocorreu logo após a aprovação do texto no Senado. Essa proposta define misoginia como práticas de ódio e discriminação contra mulheres e prevê incluir a condição de mulher entre os casos enquadrados na lei do racismo. Segundo esse estudo, uma das principais estratégias foi associar o projeto a situações que não estão previstas no texto, como mensagens dizendo que perguntar sobre TPM poderia levar alguém à prisão ou que a proposta poderia ser usada para perseguir adversários políticos.
E a gente continua falando de política porque o deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, do PT, foi cassado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado por ter se envolvido em uma briga de rua em novembro de 2025. Quem conta pra gente essa história é o Brian Valêncio.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná cassou por maioria o mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT. Segundo o parecer do relator Márcio Pacheco, do Republicanos, o deputado quebrou todas as regras do Código de Ética da Casa Legislativa ao sair na mão, ao ter uma briga de socos com um manobrista no centro de Curitiba, em novembro de 2025. O voto do relator foi seguido por quase todos os membros do Conselho de Ética. Apenas o deputado Dr. Antenor, que também é do PT, votou para manter Renato Freitas como integrante da Casa de Leis. Vamos acompanhar o momento em que o presidente do Conselho de Ética, deputado delegado Jacovós, do PL, anuncia o resultado da votação.
Com voto contrário do Dr. Antenor, deputado deste conselho, e com a maioria dos votos desse conselho, eu declaro cassado perante esse conselho o mandato do deputado Renato Freitas, com recurso necessário e obrigatório à Comissão de Constituição e Justiça.
Na sequência, o deputado Renato Freitas foi a plenário e usou a tribuna para se defender, afirmando mais uma vez que passa por um processo de perseguição política e que vai recorrer dessa cassação no Conselho de Ética.
Essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca cassou ninguém. E eu, coincidentemente, que denunciei a corrupção, fui cassado. O Estado, ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais. E só ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.
Agora cabe ainda um recurso à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência, esse parecer pedindo a cassação de Renato Freitas será analisado em plenário, ou seja, todos os deputados vão votar pela cassação ou pela manutenção do mandato do deputado petista. Só aí, então, com essa votação final, é que saberemos se Renato Freitas segue ou não deputado aqui pelo Paraná. E se for cassado, vale lembrar que Renato Freitas ficará inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026.
E olha, começaram as sabatinas dos pré-candidatos ao governo de Minas. E o primeiro a falar é Alexandre Calil. André Rocha, é com você.
O primeiro entrevistado da sabatina dos pré-candidatos confirmados aqui de Minas Gerais é Alexandre Calil, do PDT. Ele foi prefeito de Belo Horizonte por duas vezes e nas últimas eleições se candidatou ao governo do estado, mas acabou perdendo em primeiro turno para Romeu Zema. Calil fez críticas à atual gestão do governador Matheus Simões, do PSD, disse que ele não consegue tocar as obras de Minas Gerais e que hoje o estado só é sustentado porque durante muito tempo o STF inclusive suspendeu o pagamento da dívida de Minas. Calil também falou sobre a relação que tem com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, algumas pessoas defendem que ele seja o palanque de Lula aqui em Minas Gerais, caso a desistência de Pacheco seja realmente confirmada. Vamos ouvir um trecho do que ele disse.
Já era respeitosa antes dele ser presidente da República. Imagina agora que ele é presidente da República, né? A gente que é bem criado por pai e mãe aprende que tem que ter hierarquia. Eu respeito o Lula como vou respeitar o Bolsonaro, como vou respeitar o Caiado, como vou respeitar qualquer presidente da República e como tenho que ser respeitado se Deus me der a condição de ser governador de Minas.
Agora são 11:31.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Agora a gente vira a página no nosso resumo TMC para falar de nutrição. Um estudo com mais de 40 mil pessoas aponta que o consumo frequente de ovos pode estar ligado à redução do risco de doença de Alzheimer em idosos. E falando em alimentação, a gente já sabe, é hora da nossa coluna de nutrição com a Amanda Figueiredo.
Sempre que aparece um estudo positivo sobre Alzheimer, nós que somos profissionais da área da saúde, a gente comemora bastante, porque quando o assunto é Alzheimer, ainda temos muito mais perguntas do que respostas, né, infelizmente. Mas esse estudo, ele foi feito com 40 mil pessoas, 40 mil idosos, e acompanhou esses idosos durante 15 anos. Então, ele é um estudo bem robusto. E ele mostrou que o consumo de 5 ovos por semana, então seria ali, né, um ovo por dia de segunda a sexta, se a gente fosse ali distribuir, mostrou resultados muito bons na prevenção do Alzheimer. Né? Esse estudo destacou ali o ovo por ele conter nutrientes que são colina, luteína e zeaxantina. Esses três nutrientes, eles atuam na memória, na cognição, na nossa função cognitiva e no estresse oxidativo, que são pontos muito importantes quando a gente fala de Alzheimer, né? E também pelo ovo ser fonte de ômega 3. E ômega 3 atua na nossa neurotransmissão. Então, foi um pouco disso que trouxe esse estudo e realmente ele trouxe esses resultados muito bons, entre 17% e 22% de melhora e da prevenção do Alzheimer durante esses 15 anos de acompanhamento. Independente se for mexido, frito no, né, num fio de azeite, se for ovo cozido, ovo pochê, o resultado não difere. Então, também, para quem não é tão fã assim de ovo, vale mudar o preparo. Um dia tentar comer mexido, um dia faz um omelete, um ovo pochê, cozido na salada. Mas é importante destacar isso. O estudo falou que não teve nenhuma diferença.
Muito curioso, então, a análise feita pela nossa colunista. Bom, a gente muda de assunto agora para falar de inteligência artificial, que já muda a forma como as empresas contratam, produzem e tomam também as decisões. E esse impacto passa a dominar os debates em um grande encontro de inovação em São Paulo. Quem explica esse movimento para a gente é a Luciana Potti, diretora executiva do São Paulo Innovation Week.
A gente fala que a gente foi sobre a inteligência artificial de forma muito presente, não mais como ferramenta, mas como infraestrutura básica. E acho que o que vai diferenciar é a maneira como a gente lida com ela, como a gente se relaciona com a inteligência artificial, com o uso dos dados, como a gente interpreta tudo isso. Então, a gente traz o além do algoritmo como a nossa temática nessa edição, porque é o ser humano no centro das decisões. E é isso que a gente vai falar aqui. Com mais de 33 palcos simultâneos, 1.500 palestrantes, 90 mil visitantes que a gente espera receber nesse grande festival, onde a gente fala dos mais importantes setores da economia do país sendo conduzidos pela tecnologia e inovação. Acho que não adianta a gente renegar uma coisa que já chegou, uma coisa que está muito presente nas nossas vidas, nas decisões, no mercado corporativo. Acho que a gente tem que aprender a navegar da melhor forma. E isso, o São Paulo Innovation Week vai contribuir muito nessa discussão, nesse olhar crítico, nesse desenvolvimento do olhar crítico. Não adianta a gente fechar os olhos para uma coisa que já está acontecendo, né? Lógico que o futuro das profissões, essa mudança muito grande no mercado é uma realidade. E essas discussões ajudam muito a gente a clarear as ideias, a saber como a gente se preparar para o futuro que cada vez mais chega mais rápido, né? Então, trazer olhares diversificados, trazer grandes pensadores, trazer grandes especialistas dos setores, faz com que a gente oxigene as ideias e se sinta mais preparado para lidar com essa nova economia, com esse novo mercado, com essa nova realidade que a gente está vivenciando atualmente. É um evento muito diverso, onde a gente está recebendo Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Física, grandes pensadores da atualidade, como o Goleman, que fala sobre, como o Steve Pinker, o Douglas Ruskoff, são eleitos pelo MIT como um dos grandes pensadores da atualidade. Desculpa, gente, eu estou aqui na montagem, e aí o barulhinho fica... Até os maiores tomadores de decisão do mercado, então a gente tem centenas de presidentes e level das grandes empresas aqui, grandes especialistas dos setores, especialistas de transição energética, do esporte, do games, da cultura, da música, do entretenimento. É um evento inspirador, técnico e de conexões. Esqueci de mencionar o nosso grande nome que a gente vai receber aqui nessa edição, Spike Jones, um diretor que trabalha com a inovação muito presente, né? Um publicitário, diretor, que era fotógrafo, e vai estar aqui conosco nesses dias. Ainda dá tempo, os ingressos estão à venda no site saopauloinnovationweek.com.br. A programação está sendo atualizada a cada momento nas redes, também pode ir acompanhando por ali. O aplicativo já está disponível para download. Então, assim, tem muito conteúdo. Baixem o aplicativo, favoritem as palestras, se preparem. Deem tempo também para o acaso, para conhecer grandes nomes ouvir palestras de setores que você que não estão no nosso dia a dia, para ampliar o repertório mesmo. É isso que o festival oportuniza, né? O São Paulo Innovation Week, ele é dividido em três pilares. Então, o conteúdo, que é supremo, né? Grandes nomes, grandes especialistas, as experiências e o networking. Então, ele é completo, tem muita oportunidade. Eu recomendo que quem possa estar aqui não deixe de estar. É um formato super inovador, a gente ocupa todo o mercado, Mercado Livre, Arena Mercado Livre, Pacaembu, né? E a FAP. FAP está na Semana da Educação, então os alunos e educadores estão com a oportunidade de vivenciar o festival como um todo. A gente tem os carrinhos que conectam os dois espaços, estão reduzindo os acessos. A gente se apropria do campo, das arquibancadas, da quadra de tênis, do ginásio. O Pacaembu está todo vestido de SP Innovation Week, carinhosamente apelidado de SPIL, e tá ficando lindo.
Agora são 11 horas mais 38 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 41 minutos e a gente volta para o nosso quadro Tem Música Chegando. Aquele quadro que a gente conversa sobre as novidades musicais e também sobre curiosidades do mundo da música. E vamos falar do Red Hot Chili Peppers. Essa banda de rock and roll famosíssima vendeu seu catálogo musical por valor astronômico. Sobe o som. Californication, do Red Hot Chili Peppers, né? E o que tem de novo em relação à banda? Bom, a banda é a mais recente a entrar para o grupo de artistas que venderam seu catálogo. O acordo com a Warner Music Group inclui o controle de todas as gravações originais do grupo, contemplando os 13 álbuns de estúdio da banda e toda a receita futura gerada por streaming, execuções em rádios, vendas e licenciamento. De acordo com a Billboard, via Pitchfork, que é um portal de música, a venda foi avaliada em mais de 300 milhões de dólares. Então, aproximadamente 1,4 bilhão de reais. Acredita-se que o catálogo do Red Hot gere cerca de 26 milhões de dólares, quase 127 milhões de reais por ano. Apesar da banda ter mantido os direitos sobre seu catálogo de forma independente no último ano, a Warner se tornou uma compradora lógica para arcar com os custos, já que foi a gravadora que lançou originalmente todos os discos, né, Red Hot Chili Peppers, né? Desde Blood, Sugar, Sex, Magic, né, de 1991. Então, anteriormente, né, o Red Hot Chili Peppers vendeu os direitos autorais da banda para o Hipgnosis Sounds Fund, né, agora conhecido como Reconation Music Group. Então, ali por cerca de 150 milhões de dólares. Porém, esses direitos podem mudar de donos, já que a Sony Music está atualmente tentando adquirir, então, esses direitos autorais em um acordo multimilionário. Então, os últimos discos lançados pelo grupo, né, liderado ali por Anthony Kiedis, foram Unlimited Love e Return of the Dream Kenton, ambos em 2022. Com um novo acordo, a banda se junta a outros grandes artistas que venderam seus catálogos, como, por exemplo, Bob Dylan, né, Queen também, tem Bruce Springsteen, Phil Collins e muitos outros também que entram para essa lista. Então, novidade aí relacionada ao Red Hot Chili Peppers. Sobe o som, Jorge. Californication, para você que acompanha a nossa programação. E a gente continua no nosso quadro, tem música chegando de rock and roll. A gente vai pra Chitãozinho Chororó e Simone Mendes, olha só.
E agora como eu fico nessa casa?
De rock, vamos agora para o sertanejo, para falar então dessa parceria. Então, vamos lá, né? Tem ali uma retrospectiva do título do álbum audiovisual Minhas Memórias, gravado por Simone Mendes em São Paulo, né? Então houve espaço ali nesse disco para músicas inéditas no roteiro desse show inédito apresentado pela cantora ali na casa Surrai Music Hall, com as participações de ídolos da música sertaneja dos anos de 1980, 1990 e 2000. Com a dupla Chitãozinho e Chororó, Simone fez Foto Feliz, né, uma das novidades do repertório do álbum ao vivo Minhas Memórias, mas também os sucessos Meu Disfarce e Página de Amigos. Com o Daniel, a cantora fez feat na música inédita Frio de Saudade, em Minha Estrela Perdida, né, e em Só Dá Você na Minha Vida. E com Bruno Marrone também, Simone Mendes formou o trio para cantar outra música inédita chamada Sinais. Com o Luciano Camargo, a cantora fez feats nas músicas Histórico de Rua, Cada Volta é um Recomeço e Vivendo por Viver. Então, para você que gosta de Simone Mendes, para você que gosta de sertanejo, essa gravação desse álbum, então, ao vivo, com grandes nomes, então, da música sertaneja, né? Citando aqui Daniel, Luciano Camargo, Bruno e Marrone, né? Nesse registro audiovisual, então, do show Minhas Memórias, show, então, de Simone Mendes, com várias participações, então, do sertanejo. Agora são 11 horas mais 46 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Olha só, a arrecadação, né, com a chamada taxa das blusinhas, bateu recorde, superou 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2026. Apesar do recorde, o governo admite haver discussões para o fim do imposto que incide sobre compras internacionais. O repórter Luiz Fernando tem todos os detalhes.
Que começou como uma medida para equilibrar a concorrência entre o comércio brasileiro e as gigantes digitais estrangeiras, hoje se tornou uma fonte bilionária de arrecadação e um grande dilema político. Entre janeiro e abril, o governo arrecadou 1 bilhão e 430 milhões de reais apenas com a taxação de produtos internacionais que custam até 50 dólares. É um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa taxa de 20% de imposto de importação, somada ao ICMS estadual, que também subiu em vários estados, encareceu as famosas blusinhas e outros itens tidos como de baixo valor. Mas agora o cenário pode mudar. O Ministério da Fazenda admitiu que o fim dessa cobrança entrou na pauta de discussões internas. O vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes do varejo nacional defendem que o imposto é essencial para evitar uma concorrência desleal que poderia destruir empregos no Brasil. Em manifesto, o setor produtivo afirma que a medida fortaleceu o mercado interno. Já os consumidores pressionam pelo fim da tarifa, que reduziu a atratividade das compras internacionais. Com recorde de arrecadação, a taxa das blusinhas pode fazer parte da meta de superávit de 0,25% prevista pelo governo. Esses bilhões extras no cofre podem ter impacto nas contas da União.
E olha que bacana, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro amplia a acessibilidade com nova cartilha visual para suporte a vítimas e inclui o ensino de Libras na formação de socorristas. O cartão conta com figuras e palavras em inglês e português para agilizar o atendimento em situações de emergência e também um ensino de Libras. Quebra, então, as barreiras de comunicação com pessoas surdas. A repórter Júlia Novaes tem mais informações.
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro amplia a acessibilidade com o novo cartão visual para suporte à vítima e inclui o ensino de Libras na formação de socorristas. A cartilha conta com figuras e palavras em inglês e português para agilizar o atendimento em situações de emergência e é destinado a pessoas com dificuldade de comunicação e surdos. Algumas das imagens e palavras incluem perguntas como qual seu nome, seu telefone, orientações como deite aqui ou indicações de problemas de saúde, gravidez, uso de medicamentos e identificação de sintomas. A primeiro sargento Marta Cristiane, instrutora de Libras, falou um pouco das funções visuais do cartão.
Ele mostra assim, as imagens, exemplo, a escala de dor, né? Ele aponta sentindo dor, né? Ou se ele foi agredido com faca, né? Ou com revólver. Ele mostra exatamente o desenho certo. E é importante a comunicação e a acessibilidade.
O tenente-coronel Euler Lucena Tavares Lima também ressaltou a importância da iniciativa para o Corpo de Bombeiros e seu projeto de inclusão.
E nesse momento a gente está fazendo agora o lançamento de um novo produto, um cartão de comunicação visual. É um produto que foi desenvolvido na Inglaterra, adaptado para utilizar no Brasil, vai estar presente em todas as nossas viaturas, postos de guarda-vida, dentre outros lugares, e vai trazer um benefício muito grande para a comunicação com as pessoas com essa dificuldade exatamente de comunicação.
A integração do ensino de Libras na educação de novos bombeiros garante também um melhor atendimento e quebra as barreiras de comunicação com pessoas surdas. As novas medidas seguem uma tendência internacional de inclusão de recursos visuais em atendimentos de emergência e de ampliação das linguagens de sinais.
Olha, e essa reportagem é para você que está fazendo aquela coleção de figurinhas da Copa de 2026 e a corrida para completar o álbum já começou. E os colecionadores ganharam um novo espaço dedicado exclusivamente às figurinhas na Zona Leste da capital paulista. Além da troca, né, de cromos, o local também aposta em eventos e experiências para os fãs de futebol. Quem mostra tudo isso direto da Arena Panini é o nosso repórter Breno Ávila.
A febre das figurinhas da Copa do Mundo de 2026 já tomou conta dos colecionadores. E agora, o bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, ganhou um novo ponto de encontro para quem quer completar o álbum sem sofrimento. A Arena Panini foi inaugurada em parceria com a Prática Inc., dentro do showroom do empreendimento Alta Floresta. O espaço funciona todos os dias da semana e reúne venda de pacotinhos, álbuns oficiais da Copa, figurinhas avulsas e produtos especiais. A proposta é justamente facilitar a vida dos colecionadores, oferecendo um ambiente confortável, seguro e organizado para compra e troca de figurinhas. E tem mais, além das trocas tradicionais, o local também promete eventos durante a Copa do Mundo, aproveitando a expectativa que cerca o Mundial de 2026 e também a chegada das férias escolares. Quem quiser visitar o espaço pode conferir os horários de funcionamento nas redes sociais da Panini e da incorporadora ou visitar o stand, que fica localizado na rua Serra de Bragança, 1491, no bairro do Tatuapé. Agora, completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 ficou muito mais fácil.
É, Breno Ávila, tem também nosso repórter aqui, Lucas Scorcio, eles super empenhados, então, em completar esse álbum, muito bacana aí pros colecionadores, fãs, então, de figurinhas. Bom, a gente muda de assunto agora, porque para muita gente, na hora de escolher onde morar, o bem-estar dos animais de estimação já pesa tanto quanto localização e estrutura do imóvel. É, tudo para comportar, então, as necessidades dos bichinhos. O repórter Júnior de Castro traz os detalhes dessa nova realidade dos pais e mães de pet.
Os pets deixaram de ser exceção e passaram a ocupar papel central na rotina dos condomínios brasileiros. Com mais animais vivendo em apartamentos, síndicos e moradores precisam lidar cada vez mais com regras de convivência. Uma pesquisa da plataforma Iucondo mostra que menos de 1% dos condomínios tem áreas específicas para os animais. Marcos Nobre, CEO da empresa, explica que o crescimento da presença dos pets já influencia até na escolha de compra ou aluguel de imóveis.
Sem sombra de dúvidas, quem vai investir um imóvel e tem pet, busca sim estrutura para que tenha um maior conforto para os seus pets. Então a gente tem um caso muito legal, que a gente fez um estudo numa determinada região, onde os condomínios que têm área pet influencia na decisão de compra dentre condomínios que não têm espaço pet.
O síndico profissional Diego Mendes fala sobre os desafios para manter a convivência harmoniosa entre moradores e pets.
E nada mais é do que você fazer regras, você conseguir fazer com que as regras sejam debatidas, você fazer com que aquele morador novo entenda que ele tem um pet, mas ele também vai fazer parte social do condomínio. E toda a parte estrutural do condomínio, ela ajuda muito. Se você tem um local para o pet conseguir aliviar o estresse, conseguir andar, vai ser muito mais tranquilo.
A moradora Rosimar de Lourdes Osório conta quais os cuidados toma com a cadela Lua para manter a boa convivência no condomínio.
Quando ela passa alguém próximo, assim, da minha porta, janela, ela começa a latir. E eu fico, assim, meio incomodada. Depois eu penso assim, gente, ela é cachorro, então ela tem que latir mesmo, né? E se a gente cuidar direitinho, eu acho que não tem problema nenhum, né? É, você pode ter o seu pet dentro de casa, sim, é uma companhia, é uma terapia pra gente.
Pois é, a dica agora é cuidar bem do seu animalzinho para que ele conviva bem, não só com você, mas com todo mundo ao seu redor.
Ai, que fofura, né? Bom, a gente muda de assunto porque o terminal Varginha, em São Paulo, completa um mês de funcionamento, servindo como um alívio para a sobrecarga do fluxo do transporte público na região. E o que será que os paulistanos estão achando? O repórter Bernardo Silva foi até o local e conversou com alguns passageiros.
Inaugurado no início de abril, o terminal de Varginha fica localizado no extremo sul da cidade de São Paulo. Recebeu mais de 110 milhões em investimentos e 8 linhas para operar no primeiro mês e deve receber mais 8 no segundo. Nós viemos às ruas para saber o que a população tem achado do novo terminal. Muitos elogiam a nova estrutura, mas alguns criticam as mudanças nas linhas nesse momento de adaptação.
Para mim está ótimo. Para mim que agora eu posso pegar o trem. Geralmente não, mas agora melhorou 100%. Para mim está ótimo.
Já teve vários acidentes lá. A estação parece que foi construída às pressas, teve 10 anos para fazer e ainda assim tinha gente se acidentando lá, o chão caindo, pessoas caindo na estação.
Eu tô gostando bastante, eu uso ele 3 vezes por semana e é bem útil para mim.
O terminal para mim ajuda, mas ao mesmo tempo não, porque o ônibus que eu pegava para vir para a escola caía direto aqui e agora eu tô tendo que andar o dobro. Mas no geral tá bom, porque tem outro ônibus que leva até aqui, aí eu pego outro, então tá tranquilo, mas no geral...
Ah, acho que tá sendo bem útil pra comunidade aqui, né? O pessoal que mora aqui tem facilitado bastante. Depois dessa estação aqui, acho que melhorou bastante o trânsito na região também.
Olha, pra mim eu acho que melhorou bastante, em questão da mobilidade do pessoal pra ir trabalhar, entendeu? Porque antes era super lotado, né? Tanto ônibus quanto trem, né? era muito cheio. Então agora tá bem melhor.
É bom que alivia um pouquinho pro trabalhador, né? Já é difícil trabalhar, sair de casa, ainda tem o deslocamento e ainda lotado, realmente são muitos perrengues aí na vida da população. A gente fala agora de um friozinho, né? A gente teve aqui a previsão do tempo no nosso resumo TMC, no Expresso TMC também, e tá fazendo frio. E a gente vai para Curitiba para explicar um pouquinho melhor sobre esse fenômeno, porque a massa de ar polar derrubou as temperaturas no Paraná e provocou geada e sensação térmica negativa em cidades do estado. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
O Paraná teve o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR. No domingo, o estado já tinha registrado recorde de temperaturas baixas, mas os termômetros caíram ainda mais nesta segunda-feira. Foram as primeiras temperaturas negativas do ano e também as primeiras geadas. Em Curitiba, os termômetros amanheceram com apenas 2,5 graus, segundo o INMET. Cálculos do CIMEPAR apontam também que a sensação térmica chegou a -7,5 graus em General Carneiro, município que fica no sul do estado. O meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, explica como funciona a massa de ar polar que está na região sul do Brasil.
A massa de ar polar é bastante abrangente, ela domina todo o sul do Brasil e também está começando a deixar o tempo mais estável no Mato Grosso do Sul e São Paulo, ou seja, bem extensa, e proporciona mais alguns dias de tempo estável e frio.
A Serra Catarinense teve registro de neve, chuva congelada e termômetros que também chegaram abaixo do 0 grau. O Rio Grande do Sul também teve geada logo no início da manhã desta segunda-feira, com as cidades marcando temperaturas negativas.
É, friozinho por aí. E eu retomo aqui rapidamente, o nosso Todo Mundo Comenta, porque tem mensagem da nossa querida Márcia Renato Canto falando aqui pra gente que ela gostaria de um balde de pipoca da série The Vampire Diaries. Olha só, a Márcia Renato Canto, fã, então, aí, dos vampiros da série. Muito bacana. E a gente finaliza aqui com um áudio de um ouvinte nosso, o Fernando Benatti. E esse aqui é pra quem é palmeirense, hein? Olha só.
Fala, galera da Transamérica, tudo bem? É Fernando de Vinhedo, como vocês estão? Então, eu queria o balde de pipoca do Mundial do Palmeiras. Esse vai ser bem fácil, só mandar o balde em branco. Um beijo, pessoal!
Olha, eu não deixava barato, hein? Ele provocou aqui a galera. Mas é isso, a gente se encerra aqui o nosso resumo TMC. Não se esqueça, Transamérica agora é TMC, com muita informação, jornalismo. E nos vemos amanhã às 10 horas da noite. Fique agora com Amanhã TMC. Tchau, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
foi só a Fest, elas se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado. Se aproveitando de um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha, e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria, né? Então isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume, né, das cifras envolvidas.
O senhor disse que não é só a Fast Shop, também é Ultrafarma, a notícia que a gente traz hoje, diz respeito especificamente à Fast Shop. E em relação à Ultrafarma, como é que fica essa questão da multa?
Joana, os outros processos, eles estão em andamento, né? Esse é o primeiro que a gente conseguiu concluir com apoio, melhor dizendo, do Ministério Público, né? A gente teve acesso ao acordo de não persecução penal que a empresa Fast Shop fez com o Ministério Público, e isso acabou adiantando bastante o trabalho da CGE enquanto apuração desse ilícito administrativo, né? Lembrando que a partir dessa documentação que chegou pra a gente faz uma apuração preliminar e depois abre um processo de responsabilização de pessoa jurídica, como a gente chama, que culminou hoje na publicação dessa multa bilionária, 1,04 bilhão de reais.
Rodrigo, quando a gente fala dessa Operação Ícaro e desses desdobramentos e o envolvimento de pelo menos um profissional ligado ao serviço público, a gente levanta um alerta, porque é óbvio que não é a primeira vez que isso acontece, mas significa que existe uma porta, pelo menos uma porta, uma janela aberta dentro do edifício do poder público do Estado brasileiro. De alguma forma, você entende que isso vai produzir mudanças administrativas para evitar que outras janelas sejam abertas?
Felipe, ótimo você tocar nesse assunto, porque essas portas, elas podem existir, mas a gente tem que fechar rapidamente quando a gente acaba tendo esse conhecimento, né? E foi o que a Secretaria de Fazenda e Planejamento fez, né? Ela melhorou os seus controles, melhorou os processos, aumentou a supervisão nesses casos e já demitiu 6 servidores e já afastou mais de 50 servidores que estavam relacionados, não apenas à Operação Ícaro, mas às outras que aconteceram subsequentes. Então, mais importante ainda é a resposta para que isso não aconteça novamente. E isso tudo, só ressaltando, faz parte de algo maior que o Estado criou em 2023, que é o que a gente chama de radar anticorrupção. Eu já estive aqui com vocês falando sobre ele, acho que no final do ano passado, que é um conjunto de ações que permite uma estruturação melhor, não apenas da Controladoria Geral do Estado, mas também do controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Rodrigo, aqui no nosso estúdio temos o nosso jornalista Jamil Chad, também vai participar aqui da conversa, fazer uma pergunta, Jamil.
Doutor Rodrigo, muito prazer. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre esse valor de R$1 bilhão. É muito impressionante, obviamente, o valor, mas eu queria que o senhor explicasse como é que isso é calculado, como é que vocês chegam a esse valor de R$1 bilhão como multa. Quais são os elementos que são levados em consideração e qual o objetivo de a multa ser tão elevada?
Ótima pergunta, Jamil, porque aí nos dá a oportunidade de esclarecer que não é uma discricionariedade do poder público em relação a isso, porque a própria legislação, a lei anticorrupção e o decreto que a regulamentou aqui no Estado, ela diz que o valor mínimo da multa é aquele valor ou dano incontroverso, ou seja, aquela aferição indevida que a empresa teve a partir desses atos lesivos contra o Estado. E esse valor é o valor que já foi confessado, inclusive, no acordo de não persecução penal junto ao Ministério Público. Então, não tinha como a multa ser menor do que aquilo que a empresa obteve de vantagem. É importante para a gente explicar para a população que esse valor de 1,04 bilhão já deveria estar nos cofres públicos estaduais, que ela já deveria ter pago esse imposto. E isso representa, só para a gente ter uma ideia em termos de política pública, ela representa mais 5 mil viaturas policiais ou mais 300 creches construídas. Então é um valor muito grande, mas é um valor que ele é aplicado a partir da legislação.
tempo a empresa tem para fazer esse pagamento? Se existe um planejamento, um cronograma para fazer o pagamento, ou é à vista?
Jamil, na parte administrativa com a controladoria, é à vista, são 30 dias, né? É claro que isso depois a gente manda para as instâncias competentes, caso ela não pague, né? Isso é encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado, ainda no âmbito administrativo, e aí, eventualmente, como qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode recorrer ao Poder Judiciário, né? Mas dentro, no âmbito da própria CGE, ela teria 30 dias para pagar.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC. Com Joana Trepton.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Trepto, todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não,
pior,
na prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas não... no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário. Eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tem um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não há porquê. Todos nós temos inseguranças, muitas inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima terça-feira para você que sintoniza a nossa programação. Hoje é dia 12 de maio. Está no ar mais uma edição do Amanhã TMC. Eu sou o Mário Augusto e fico com você ao vivo até às 5 horas da manhã, com muita informação, análise dos fatos e aquele olho atento ao que realmente importa. Aqui no Amanhã TMC, você já sabe, você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além da atualização de tudo o que acontece de mais importante na madrugada, deste novo dia que acabou de começar. Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro. Nosso reconhecimento a esse profissional de grande importância para o sistema de saúde. Um abraço a todos os enfermeiros e todas as enfermeiras que estão sintonizados na programação da TMC em hospitais e pronto-socorros de todo o país nesta madrugada. E o programa está começando e o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Mande a sua mensagem, comente sobre as principais notícias, mande a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem para o 11 972 21 1001. É o WhatsApp da TMC, 11, prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo, 972 21 1001. E para interagir comigo nas redes sociais, @marioaugusto.ps. É o meu perfil no Instagram, você manda a sua mensagem por lá também, o seu direct, que eu respondo e a gente vai interagindo pelas redes sociais também. Muito obrigado pela sua companhia. Agora nós vamos aos destaques do programa de hoje.
Pra te atualizar, se importa pra você.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que acontece nesta terça-feira em Brasília. O convite faz parte do protocolo do evento, já que é tradição chamar ex-presidentes da República para esse tipo de cerimônia oficial. Além de Bolsonaro, também foram convidados Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Para comparecer à cerimônia, Jair Bolsonaro e Fernando Collor, que cumprem prisão domiciliar, precisam da autorização do Supremo. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula também deve participar da solenidade. Indicado ao STF por Bolsonaro, Nunes Marques assume o comando do TSE em um momento de forte divisão política no país e de debates sobre a atuação da Justiça Eleitoral. A posse acontece após a ministra Carmen Lúcia deixar antecipadamente a presidência do tribunal. Uma explosão atingiu várias casas na zona oeste de São Paulo na tarde desta segunda-feira. O acidente matou uma pessoa e deixou outras 3 feridas. A explosão também destruiu imóveis da região e provocou incêndios em diferentes casas. Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros, Caroline Magalhães, o problema começou durante uma obra da Sabesp após um vazamento de gás encanado de cozinha. Moradores contaram que sentiram um forte cheiro de gás pouco antes da explosão. A explosão foi tão forte que algumas vítimas chegaram a ser arremessadas. Outras ficaram presas sob os escombros das casas que desabaram. 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para controlar o incêndio na região.